Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E durante todo o mês de maio, temos a campanha do Maio Laranja, para conscientização sobre o tema. No balanço de 2018 do Disque 100, que é o canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, foram registradas 76.216 denúncias, 17 mil delas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse cenário é inaceitável e assustador. Como proteger os nossos filhos? Conversaremos agora com a especialista em educação em sexualidade, a Lilian Macri, que nos dará algumas orientações. Bom dia, Lilian.
Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo espaço para a gente falar e abordar esse assunto que é tão necessário e tão urgente para as nossas crianças.
A gente é que agradece aqui a sua participação e orientações. Como é que os pais e responsáveis podem proteger seus filhos contra a violência sexual?
Primeiro, Marcela, se dispondo a aprender a lidar com esse assunto. Primeiro, a gente tem que encarar essas estatísticas tão tristes que você colocou pra gente, encarar que a coisa acontece. O abuso sexual, principalmente na primeira infância, é dentro de casa que ele acontece, principalmente por pais e padrastos. Então, a família como um todo, ela tem que ter um olhar para isso. Ela precisa se preparar e aprender. Às vezes eu recebo algumas falas de pais: ah, mas os meus pais me criaram assim. Gente, a gente precisa mudar e melhorar pelos nossos filhos. A gente precisa entender que os nossos filhos nascem com sexualidade, que falar de sexualidade não é erotizar a criança, muito pelo contrário, é proteger essa criança e aprender, entender que quando a gente fala de sexualidade infantil, a gente não pode olhar com os olhos de um adulto. A gente não está falando de relação sexual, a gente não está falando de questões sexuais, das práticas sexuais. A gente está falando de momentos de desenvolvimento da criança, onde ela aprende a lidar com o próprio corpo, com o corpo do outro, a questão do consentimento, a questão de entender até onde ela pode ir no corpo do outro e o outro pode ir no corpo dela, questões de valores, questões éticas, até porque a gente tem hoje dados da Unesco que dizem o seguinte para a gente: quanto mais bem feita de forma ética, baseada em valores adequados, com profissionais adequados, com pais entendendo esse processo, se essa educação for feita desde pequenininho, inclusive a gente retarda o início da vida sexual do adolescente, porque ele faz toda uma construção onde ele entende que precisa começar a vida sexual pelos motivos corretos, e não para agradar o outro, não por uma forçação da situação pelo namorado ou pela namorada, ou porque uma outra pessoa do grupo já teve relação. Então, é uma construção que a gente faz desde pequenininho com os nossos filhos.
Uhum. Então, o primeiro passo é aprender a lidar com esse assunto e abrir esse canal de diálogo, né?
Exatamente. O canal de diálogo para prevenção de abuso sexual é muito necessário. Quando a gente fala para uma criança, por exemplo, está lá na fase que a criança faz o autotoque genital, que ela não tem uma questão de prazer sexual com isso, ela está se descobrindo. E eu falo para minha filha, por exemplo: tira a mão daí que é feio, isso não é legal, isso é errado. Quando o outro tocar a genitália dela, que chance que essa criança vai ter de vir falar com a mãe? Ela vai entender que é muito feio isso que está acontecendo, é melhor eu nem contar para minha mãe, porque ela fica brava quando eu falo disso. A gente precisa parar de fechar os olhos e estar realmente ao lado dos nossos filhos. Algumas vezes, como a gente estava falando, é um processo de aprendizado para os pais também. A gente só precisa se disponibilizar a escutar, a entender como que dá para fazer diferente para proteger os nossos filhos.
Que outras orientações você daria aos pais para detecção, de repente, de um problema que já esteja acontecendo?
Principalmente mudança de comportamento aguda das crianças, tá? Criança que ia bem na escola e para de ir, criança que começa a ficar mais retraída, criança que não fazia mais xixi na cama e começa a fazer. A criança, ela vai dar mudanças, ela vai apresentar mudanças de comportamento que podem variar, mas que são questões... Meu filho não era desse jeito. Por que está acontecendo isso agora? Por que mudou esse comportamento de uma forma tão aguda? Não quero mais ir para uma determinada situação, eu não posso mais, a criança começa a não querer mais ir com determinado adulto. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Uma outra coisa bacana que a gente precisa aprender é criança não precisa beijar e abraçar todo mundo. Criança precisa ser educada. Costumo dizer, criança precisa aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada. Quando a gente força essa criança a abraçar tal pessoa, dar beijo, tem que haver ali uma questão de... Muitas vezes que ela não quer de toque do outro, de presença do outro, ela entende que o outro pode abraçar e beijar a hora que quiser. Na verdade, é um treinamento. Ela precisa entender que o outro tem limites com relação a ela.
Cada idade, né, deve ter uma forma específica de abordagem dessa conversa, né? A partir de qual idade você recomenda o início desse tipo de conversação e qual a forma específica para cada fase da vida?
Desde pequenininho, no banho, quando a gente fala pequenininho, a gente tem um material muito bacana do Pipo e Fifi, que é só colocar na internet que acha, que é um material de utilização com as crianças, que falam desde o banho, a partir de um ano, por exemplo, a partir do momento que a criança começar a entender que ela pode ir tomando banho sozinha, que ela pode cuidar do próprio corpo, entender que sensações ela tem, trabalhar essas sensações. Isso já vai ajudar a criança a ter essa autonomia para, num momento daqui, mais para frente, com a hora que ela for para a escolinha, ou ele estiver presente com outros adultos, ela começar a entender o que é dela, o que é do outro e até onde o outro pode ir.
E qual o papel da escola nessa rede de proteção à criança?
Olha, Marcela, a escola, desde que tenha profissionais preparados para lidar com a situação, porque a gente precisa lembrar disso, tá? Educação, hoje a gente nem fala mais educação sexual, a gente fala educação em sexualidade. Exatamente para a gente entender, para os pais que estão nos ouvindo, para os educadores que estão nos ouvindo, entenderem que é um conjunto de coisas. Não é igual ensinar português e matemática. As questões vão surgir na escola, até porque a gente tem filhos, tem crianças que passam o dia inteiro dentro da escola. Então, a questão com relação a corpo, com relação a tocar no outro, ter curiosidade, elas vão aparecer, a questão de lidar com o diferente. Então, essa escola precisa ter profissionais que sejam treinados para lidar com a situação. Desde que eles sejam treinados para lidar com a situação, e a gente precisa solicitar isso da escola, eles tanto ajudam os nossos filhos, como eles também vão servir de ponto de apoio para a gente tirar as nossas dúvidas. A escola tem que estar trabalhando em parceria com os pais, tanto no atendimento direto das crianças, quanto no auxílio desses pais, para ajudar a resolver as questões do dia a dia. Então, a escola tem que ser parceira. E a gente, enquanto pai e mãe, precisa solicitar dessa escola qual é o preparo que ela tem para fazer esse trabalho. Eu costumo dizer assim, educação, que o pessoal chama de educação em sexualidade, não é ensinar a colocar a camisinha lá quando tiver 14 anos. Faz parte, mas essa construção tem que começar muito mais cedo. Ela tem que começar desde a primeira infância.
Quando a gente fala escola, a gente está falando de todos os trabalhadores ali em educação, porque nem sempre são os professores os procurados na hora, por exemplo, de uma criança que, de repente, esteja sofrendo uma situação como essa.
Perfeito. Eu faço treinamento em escolas para a escola poder se habilitar a fazer esse tipo de trabalho. Então, geralmente, o trabalho que é mais bacana é quando a gente lida com todos os profissionais da escola, não só com os professores. Com os coordenadores, direção, pessoal da limpeza, a pessoa que fica, algumas escolas têm aquele guardinha que fica na porta ajudando no trânsito. Ouvi relato, por exemplo, de uma criança que depois de uma aula falando sobre isso, foi contar, de uma criança de 6 anos, foi contar, porque tinha um vínculo com essa pessoa, contou, olha, o que acontece na minha casa não é brincadeira, o que o meu pai me faz, eu acabei de perceber que é abuso, que não é uma brincadeira. Então, todos os profissionais da escola, o ideal é que todos estejam participando desse processo para entender a necessidade de não ter, porque às vezes não sabe lidar com o assunto. Tem a escuta da criança, mas como eu não sei, será que eu não vou me enrolar? Será que se eu denunciar não vai dar problema? E às vezes não denuncia, porque não sabe lidar com o assunto. Não entende que aquela criança está pedindo socorro. E às vezes é a oportunidade, né? A única oportunidade que aquela criança teve coragem de se colocar para a gente poder proteger essa criança dentro de casa, por exemplo.
Eu estou conversando com a especialista em educação em sexualidade, Lilian Macri, sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é no dia 18 de maio, sobre a campanha Maio Laranja de conscientização e também sobre orientações, né, de como proteger os nossos filhos contra esse tipo de crime. Lilian, você está lançando um livro, né? Mamãe, o que é sexo? Vem que eu te ajudo com a resposta. Olha, esse título meio que resume a dificuldade, né, de muitas mães em tratar desse assunto de uma forma orientada e profissional. Fala um pouquinho mais sobre o seu livro.
Ele surgiu, na verdade, porque como eu frequento vários congressos, eu percebi muito que tinha participação da escola. Nos congressos a gente fala muito de como a escola tem que se colocar, fala-se muito de como fazer essa educação direto para o aluno, mas eu senti um buraco nesse espaço de como falar com os pais. Eu tenho dois filhos, Marcela, um de 9 e uma de 16. A gente precisa ser colocado nessa questão. Os pais, eles precisam entender por que desse processo. As notícias hoje têm vindo muito envoltas em fake news, em tabus. A sexualidade sempre foi muito difícil para as pessoas lidarem com ela. Então a gente está tentando fazer essa desconstrução para os pais entenderem, e o livro aborda cada fase de desenvolvimento da criança, com dicas de coisas que podem ser usadas no dia a dia para facilitar mesmo, tratando de uma forma leve, falando sobre prevenção de abuso, papel da escola, identidade de gênero, orientação afetivo sexual, o que é cada coisa. E o livro vem para isso. A gente coloca de uma forma leve, de uma forma bacana, para ser usada realmente no dia a dia, para fazer tanto ajudar esses pais a agirem, esses educadores, famílias, como para ajudá-los a abrir o olhar, para entender que não é um monstro de 7 cabeças. A gente é que precisa aprender a lidar com toda essa história de uma forma que seja muito construtiva para os nossos filhos. Os perigos estão aí do abuso sexual, a gente tem que lembrar da exploração sexual também. Nós somos um país conhecido internacionalmente pelo turismo sexual envolvendo crianças. A exploração sexual aí nesse contexto, a gente tem hoje 2.500 sites ativos de venda de pacotes de turismo sexual. Os órgãos competentes vão lá, fecham, eles vão lá e abrem outros. Então, são questões que precisam ser trabalhadas, é um assunto urgente, necessário. Eu costumo dizer que falar de sexualidade infantil, de ter esse olhar, de abrir esse olhar, é um ato de amor com os nossos filhos. E isso baseado em valores éticos, baseado em respeito e não como as pessoas colocam hoje em dia.
Eu conversei com a Lilian Macri, especialista em educação em sexualidade. Lilian, muito obrigada pelas informações aqui aos ouvintes da Rádio Senado.
Obrigada, Marcela. Só queria complementar, se eu puder.
Claro.
O livro a gente vai colocar no site lilianmacri.com.br, aonde ele vai ser vendido. Se alguém quiser, que tiver interesse, é muito bacana. E no site lilianmacri.com.br, você vai ter acesso no dia 1º de junho a poder comprar online e chegar na sua casa. Obrigada aos ouvintes e vamos continuar aí nessa batalha diária contra o abuso.